Diz assim o Senhor.
Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com o manto de justiça, como uma de turbante, como a noiva se enfeita com as suas joias. Porque a terra produz os seus renovos, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Aleluia. Rei de toda a terra e Senhor desta igreja, Pai, louvamos a Ti por esta palavra, Senhor, e queremos Te pedir agora a Tua graça mais uma vez sobre o Teu povo, Senhor. Manifesta-te, Senhor, da glória neste lugar agora, falando aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Enche-nos de alegria, de paz, conforme diz a Tua palavra, Senhor. Fala com a Tua igreja, usa os meus lábios, a minha mente, usa o meu coração agora, Senhor, para falar daquilo que é Teu, Senhor da glória, Pai. Papai, edifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, que assim seja, meu Rei e Senhor deste lugar. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Deus seja louvado, né? Irmãos amados, você sabe muito bem que o profeta Isaías, ele escreveu, né, o livro de Isaías cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. E nós nos lembramos desse trecho bíblico que nós lemos aqui, nos lembramos assim fartamente dele por conta do poder e da amplitude dessa palavra em relação ao nosso Salvador. Você sabe que Isaías foi o homem, o profeta de Deus que mais profetizou a respeito de Jesus Cristo, né, antes da vinda dele, obviamente. Profetizou com fidelidade tremenda, com tanta fidelidade que parecia que ele estava vivendo ao lado de Jesus ali naquele lugar. Falando de coisas maravilhosas, coisas que ele, Isaías, não conhecia e também coisas que era impossível de acreditar. Né? Falávamos ali no culto do irmão Zé Antônio, na casa do irmão Zé Antônio e da irmã Juscelia, a respeito de uma profecia quando Isaías disse que a Virgem conceberia e daria à luz a um menino, e esse menino se chamaria Emanuel. Isaías profetizou essa palavra. E Isaías, sendo homem, ele sabia que uma virgem não podia ter filhos. Mas ele mesmo assim, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, profetizou aquilo que era impossível. Profetizou aquilo que ele sabia que era impossível aos olhos naturais, porque ele acreditava que Deus podia fazer o impossível. Você acredita ou não?
Amém.
Acredita que Deus faz o impossível?
Amém.
Eu também creio que Deus faz o impossível, simplesmente porque ele não mudou, ele não envelheceu, muito pelo contrário. Cada vez mais ele está presente na nossa vida, porque se cumpriu a palavra do profeta Isaías e o Filho de Deus nasceu. Foi concebido pelo Espírito Santo de Deus e nasceu da Virgem. E veio sobre as nossas vidas e nos trouxe alegria, refrigério, paz e nos religou a Deus por causa do seu sacrifício. É interessante porque certa vez Jesus Cristo foi chamado, ele foi à sinagoga. Você sabe que as sinagogas, né, eram lugares onde as pessoas ali em Israel estudavam a palavra de Deus e oravam. O templo era um lugar de culto, o templo era um lugar de sacrifício, e existiam sinagogas, que eram como se fossem lugares, igrejas, aonde o povo ia meditar na palavra de Deus, e aonde o povo ia também orar, falar com Deus. E ali, Jesus entrou numa dessas sinagogas, e ele foi convidado pelo dirigente da sinagoga a ler um trecho bíblico. E você sabe que Jesus pegou os pergaminhos, né, os pergaminhos que já existiam ali o Pentateuco, os livros de Moisés, já existiam também os livros escritos em papiros, né, em rolos dos profetas, e ele pegou, escolheu o livro de Isaías para ler, e ele leu esse trecho da palavra do Senhor ali. Jesus Cristo, Filho de Deus, leu o trecho da palavra do Senhor, ele leu o primeiro versículo, onde está dizendo aqui: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Ele leu esse trecho da palavra do Senhor. Depois que ele leu esse trecho da palavra do Senhor, ele fechou o pergaminho e ele disse assim àquelas pessoas que estavam ouvindo a ele. Ele disse: esta palavra profética, essa profecia se cumpriu hoje. Estava falando dele mesmo. Aí procuraram apedrejá-lo, queriam matá-lo, por conta dele ter se autoproclamado o Messias, porque as pessoas ali já sabiam que esta palavra era uma palavra profética a respeito da vinda do Messias, escrita 700 anos antes de acontecer, mas já profetizava aquilo que nós sabemos que aconteceu, porque nós vivemos hoje isso, né? Porque nós sabemos e cremos e enxergamos e sentimos e vivenciamos o poder de Deus manifesto através dessa palavra. Porque afinal, Jesus Cristo, nas nossas vidas, Jesus Cristo na sua vida, já cumpriu esta palavra. Ele veio para transformar as nossas vidas. Ele veio para mudar o curso da história, conforme foi descrito ali, se eu não me engano, pelo profeta Joel também. Se eu não me engano, foi pelo profeta Joel, quando o Senhor Deus disse assim, que o Senhor Deus abalaria em determinado momento os céus e a terra. E Jesus Cristo abalou, com o seu poder, com a sua vinda, os céus e a terra, e transformou as nossas vidas. Transformou as nossas histórias, nos deu uma nova perspectiva de vida e nos estabeleceu sobre as nossas vidas coisas muito grandes, que muitas vezes não são valorizadas por você, que muitas vezes não são valorizadas pela Igreja de Deus, mas que deveriam sim ser valorizadas pelo Senhor. Né? Muitas coisas o Senhor falou aqui, que ele veio apregoar o dia da vingança de Deus, a consolar todos os que choram, veio trocar tristeza por alegria, veio trocar, né, espírito angustiado por vestes de louvor e nos transformar em sacerdotes dele. O Senhor Jesus diz que nós seríamos chamados sacerdotes do nosso Deus, pessoas que ministram o nosso Deus. E é interessante, irmãos, é interessante porque essa obra aconteceu. Essa obra aconteceu na minha vida, aconteceu na sua vida. O Senhor Deus trocou a sina maldita das nossas histórias, a maldição maldita do pecado, e nos fez viver uma nova vida, uma vida voltada para Deus, uma vida onde os interesses de Deus são os nossos interesses. Só que é o seguinte, irmãos, a transformação que Deus faz nas nossas vidas, ela não é só uma simples troca, né, de alguém que tinha um sentimento e trocou esse sentimento por outro. Muito pelo contrário, a obra que Deus fez na nossa vida, que fez na sua vida, deveria ser muito maior do que uma simples troca de sentimentos. Como Deus transformou a nossa vida, Ele mostrou a verdade, e somente a verdade pode mudar uma história. Somente a verdade pode mudar a história da humanidade. Por isso que Jesus falou certa vez: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós enxergamos uma verdade que nós não enxergávamos antes. E se nós enxergamos esta verdade, nós devemos seguir esta verdade, para que nós sejamos libertos da história antiga, para que nós sejamos libertos da angústia, da depressão, para que nós sejamos libertos da escravidão que era associado à nossa vida, que era associado à nossa história, para a tristeza de Deus por conta dos erros do pecado, né? Você sabe muito bem disso, né? Através dos erros que ali Adão e Eva cometeram, também depois, né? Através da nossa sequência hereditária, né? O pecado passou a fazer parte da vida do homem. E só Jesus para fazer essa mudança de história. Só Jesus para transformar essa história em algo novo, algo diferente, e você sabe muito bem disso. E nós, irmãos amados, quantas vezes nós temos pregado nesse púlpito aqui, quantas vezes nós temos insistido na mesma tecla, na mesma necessidade de que nós nos posicionemos em relação às coisas que são de Deus, dando muito mais valor às coisas que são do Espírito do que às coisas que são da carne. Essa é a mudança que eu creio que Deus deseja fazer em cada um de nós. Deus não quer que nós vivamos ansiosos, Deus não quer que nós vivamos preocupados, Deus quer que nós não vivamos alheios às coisas que são dele. Deus quer que nós vivamos, né, junto dele, as coisas que são dele. O Cristo ministrou aqui a respeito de Jó, que Jó era um homem religioso, era um homem fiel. Jó era um homem que era temente a Deus, sacrificava ali por causa de um pecado que ele nem conhecia. E depois Jó ainda disse assim: Senhor, eu não te conhecia. Eu era fiel a ti, mas eu não te conhecia. Senhor, né, eu achava que eu te conhecia. Eu achava, né, que eu sabia o que estava acontecendo ao meu redor. Eu achava que eu entendia Deus. Mas Jó vivia uma ilusão, porque ele não tinha experiências com Deus. Por que que Jó disse que ele só conhecia Deus de ouvir falar? Porque ele não tinha experiências com Deus. E é assim a vida das pessoas que não têm experiências com Deus. Eu não estou falando de experiências negativas, eu estou falando de todas as sortes de experiências, né? Ouvir falar de Deus é muito simples. Você está ouvindo falar de Deus agora. Você ouviu provavelmente falar de Deus, né, num louvor que você talvez tenha ouvido hoje. Se você leu a Bíblia hoje, e eu creio que você leu a Bíblia hoje, porque hoje é um dia especial, né, da nossa vida para Deus. Na sua leitura bíblica que você fez hoje, você deve ter ali, obviamente, ter ouvido falar de Deus. Mas Deus quer muito mais do que isso. Deus quer que você tenha experiências e experiências a cada dia, a cada dia, a cada dia com Ele. É interessante como Deus faz nas nossas vidas, irmãos amados, como Deus tem trabalhado. Eu vou dizer de mim, uma experiência que eu tenho tido com Deus esses últimos tempos, como Deus, Ele transforma as nossas vidas, e constantemente eu tenho tido sonhos. Constantemente eu tenho tido sonhos, são quase que diários os meus sonhos, com revelações de Deus. Quase que diários os sonhos, não são diários, mas quase que diários, Deus falando comigo através de sonhos, se revelando, dizendo coisas que eu devo fazer, dizendo coisas que eu devo me preocupar, dizendo coisas que eu devo ouvir, porque eu necessito também, como homem, ouvir coisas de Deus sobre a minha própria vida. E é interessante porque Não era dessa forma que eu tinha um contato com Deus até pouco tempo atrás? Deus se revelava sempre nas orações, é óbvio, na leitura bíblica, na palavra, mas o aperfeiçoamento das coisas que são de Deus na nossa vida é fundamental no decorrer da nossa jornada, cada vez mais próximos de Deus, cada vez mais atentos à voz do Senhor, cada vez mais sentindo as revelações de Deus na nossa vida. Esse é um princípio que deve ser buscado por você, porque afinal, para que você vive neste mundo? Afinal, para que você foi criado neste mundo? Para você construir coisas e depois perder todas as coisas depois da sua morte? Para quê? Para que você vive? Para que você vive uma história? Para que Deus escreveu uma história para você? Para depois a história simplesmente acabar e você deixar tudo aquilo que você construiu para um dia, né, Satanás usufruir, né? Porque um dia vai ficar tudo aqui para ele, né? Que o povo de Deus vai ser levado para o céu no dia do arrebatamento. Então, irmãos, é tão natural as coisas que são de Deus, e as pessoas às vezes complicam tanto, se deixando iludir pela materialidade do seu coração, pela carnalidade da sua alma, né? Desprezando aquilo que é tão evidente para aquele que é de Cristo, desprezando aquilo que é tão natural para aquele que é de Cristo, que não tem sentido nem natural, nem espiritual, nós construirmos coisas, fazermos projetos para um dia esses projetos se findarem e saírem das nossas mãos, do meio dos nossos dedos, e acabar uma história. Não é assim que Deus faz. Não é assim que Deus faz. Deus planejou uma história entre nós e Ele. E é uma história de cumplicidade. É uma história de cumplicidade. O Senhor Deus, na nossa fidelidade, Ele se torna aquele que realiza tudo aquilo que nós necessitamos nesse mundo. O Senhor Deus, na nossa fidelidade e na nossa busca incessante dEle, é aquele que se revela cada vez mais a nós, para que nós possamos andar segundo o curso da vida planejada por Deus para nós. E eu vou dizer para você, irmãos, eu vou dizer para a igreja que está aqui assentada hoje, que existe algo muito maior do que talvez você esteja vivendo hoje. Existe algo muito maior de Deus do que talvez você esteja vivendo hoje na sua vida. Existe algo muito maior que Deus, né, estabeleceu no céu para que você possa viver neste mundo, e talvez você tenha renegado tanto, desprezado tanto, e talvez você tenha abominado tanto. Quando o Senhor Deus diz que nós seríamos chamados sacerdotes dEle, Ele não estava brincando, exagerando, ou Ele não estava ali falando uma palavra que Ele não achava que deveria se cumprir. E esse é um dos primeiros erros que o povo de Deus comete: deixar de ser sacerdote de Deus. Deixar de ser sacerdote de Deus é um erro fatal. Esse é um erro que destrói uma história. Esse é um erro que destrói, né, tanto a vida do homem neste mundo, como faz com que o homem, com certeza, com convicção, perca a salvação. Porque aquele que não é sacerdote de Deus neste mundo jamais poderá ser um sacerdote de Deus no dia derradeiro, quando nós estivermos lá para adorá-lo face a face, para buscá-lo face a face, para reverenciá-lo face a face. Porque a Bíblia diz que os anjos do céu ficam todo o tempo ao redor de Deus, declarando a sua santidade e a sua glória. E é um erro as pessoas serem sacerdotes dos seus interesses pessoais, serem sacerdotes das suas causas, e deixarem o sacerdócio santo de lado. Eu vou dizer para você mais uma vez aquilo que você já sabe: aquele que despreza Deus e despreza as coisas que são de Deus, despreza a salvação. Aquele que despreza as coisas santas despreza o próprio Deus, porque Deus é santo. E aquele que despreza a Deus já está destruído. já está destruído. Já está destruído. E nós, irmãos amados, devemos filtrar. Principalmente você que conhece Deus. Você deve filtrar. Filtrar aquilo que está ao teu redor, porque aqueles que não conhecem ao Senhor vão ter misericórdia. Assim eu creio que terão misericórdia. E tem uma misericórdia diferente da nossa, conforme diz a palavra do Senhor, que aquele que conhece o Senhor e se desvia dele e despreza o Senhor, o estado dele é muito pior do que era o primeiro estado. Porque é como se a porca, depois de estar limpa, volta ao lamaçal e se suja de novo. Já sabe o que é estar limpa, a alegria de estar limpa. Ou o cachorro, que depois de ter vomitado, ele come o próprio vômito de novo. Ou seja, a sujeira saiu, a podridão saiu, a porcaria saiu. E as pessoas voltam à podridão, voltam, né, à porcaria para si mesmos. E a Bíblia diz que o estágio deste será muito pior. Mas será muito pior do estágio daquele que não conhece a Deus. Como o juízo de Deus, né? O próprio Senhor Jesus, ele estava ali recriminando as cidades que não recebiam. E ele disse assim: o juízo para esta cidade será muito pior e muito mais duro do que o juízo que houve para Sodoma e Gomorra. E olha que o juízo de Deus para Sodoma e Gomorra, você lembra qual foi? Destruiu as cidades. Consumiu com fogo as cidades. E quantas pessoas estão desprezando Deus? Estão desprezando Deus porque estão desprezando as coisas que são de Deus? Estão achando que nada irá acontecer com as suas próprias vidas? Isso é um sonho, uma ilusão das trevas, uma ilusão do nosso inimigo. Porque o que Deus deseja, irmãos amados, o que Deus deseja é que você tenha uma postura como esta, né, que o profeta Isaías disse assim. Ele disse assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. A alegria de Isaías era a salvação que Deus tinha dado a ele, tinha profetizado através dele. Nós louvamos aqui: ora vem, Senhor Jesus. E quantas pessoas não estão desejando que Jesus volte? Coisa nenhuma. Quantas vidas estão se perdendo, achando que a vida neste mundo é muito boa. Só que lá na frente, irmãos, as coisas serão inimagináveis. Você não consegue imaginar como será a sua vida no céu, porque a própria palavra de Deus diz que não existe comparação com algo que nós conheçamos, aquilo que nós veremos e viveremos no céu. E as pessoas valorizam tanto as coisas desse mundo, se apegam tanto às coisas desse mundo, né, como um sonho, como uma ilusão, né, como algo extremamente importante. Esses dias aí eu estava falando com a Rosana, falei hoje pro meu cunhado, foi em casa, meu cunhado deu uma passada em casa. Estava falando do casamento dos meus filhos, né? Que devem se casar em breve, né, Rafael? Né, Naíta? Eu falei para eles assim: ah, quando eles casarem, eu moro numa casa muito grande, moço. Assim, quando eles casarem, não tem sentido a gente ficar morando nessa casa. Eu vou vender minha casa, eu vendo minha casa e compro três. Compro um lugar bom para eu morar, um apartamento melhor, depois compro mais dois e vou alugar. Não tenho o mínimo apego. Deus me deu, foi Deus que me deu, que é um milagre de Deus. Mas eu creio que Deus tem um renovo para a minha vida, aquilo que é melhor para mim. Enquanto aquele lugar for o melhor para mim, eu estarei ali. Quando existir um lugar melhor para mim, eu vou atrás de um lugar melhor para mim. Não importa, não me apego. Jamais me apeguei a algo, né, que eu tenho. Eu sempre falo assim: os meus bens têm que me servir, e não eu servir aos meus bens. Eles têm que me servir. Eles têm que me ser úteis Eles têm que me ser úteis, útil e útil ao extremo. Quando eu começar a servir os meus bens, está errado. Eles têm que me servir. Para isso eles foram me dados, para eles me servirem. E nós, irmãos amados, quantas vezes vemos pessoas se apegando tanto às situações desse mundo, às situações que não têm o mínimo sentido, e deixando de se apegar àquele que devemos nos apegar mesmo, porque se tem algo que eu não abro mão é de Deus. Deus eu não abro mão. Jamais vou abrir mão de cultuar ao meu Deus. Posso cultuar ao meu Deus aonde for, não importa o lugar, mas eu jamais vou abrir mão de cultuar ao meu Deus, de buscar ao meu Deus, de estar na presença do meu Deus, para que Ele possa fazer aquilo que Ele tem de desejo para a minha vida, daquele que Ele tem de desejo para a minha história. E ser sacerdote de Deus, conforme eu estava falando, irmãos, é um princípio. E se você não sabe o que é um sacerdote, você deveria saber. Você deveria saber o que faz um sacerdote. Um sacerdote, ele é um ministro de Deus, conforme foi dito aqui, né, serão chamados sacerdotes de Deus, ministros do nosso Senhor. O que faz um sacerdote? O que faz um sacerdote? Um sacerdote estuda a palavra. Um sacerdote ensina as coisas que são de Deus. Um sacerdote ora, busca a Deus. Um sacerdote, ele zela para que as coisas de Deus aconteçam ali, naquelas pessoas que estão na responsabilidade dele. Um sacerdote é um exemplo, e é o que? Uma ponte. Ele é o contato de Deus para que alguma coisa aconteça. O sacerdote é um intercessor. O sacerdote é aquele que ensina e ensina com grande intensidade a verdade de Deus para as pessoas que estão ao redor. Você tem sido um bom sacerdote? Você tem sido um bom sacerdote de Deus? Ou você está esperando ser chamado de pastor para achar que você é um sacerdote? Você tem feito isso na sua casa? É, você tem ali zelado para que a palavra de Deus se cumpra na sua casa? Você tem ensinado a palavra de Deus na sua casa? Você tem orado, né, ensinado a oração na sua casa? Você tem louvado a Deus na sua casa? Você tem tido uma postura de um sacerdote na sua casa, para que todos que estão ali, para todos que estão ali, você seja um exemplo a ser seguido, principalmente na sua casa? Ou você tem deixado a desejar em diversos quesitos, né, como exemplo de homem ou mulher de Deus na sua casa? Que exemplo você tem dado para os seus familiares? Que exemplo você tem dado para os seus filhos? Que exemplo você tem dado, né, para os seus parentes? Nós temos que nos preocupar com isso, irmãos amados, porque o nosso sacerdócio começa na nossa casa. Se você é um péssimo sacerdote do lar, você jamais será um bom sacerdote na igreja. Se você é um péssimo sacerdote do lar, você estará com grandes dificuldades para ouvir a voz de Deus e saber que direção você toma, que direção você vai tomar. Você estará com muita dificuldade para viver neste mundo conforme Deus deseja, e para que você seja chamado de sacerdote de Deus. Se nós olharmos aqui essa palavra profética de Isaías, você encontraria aqui muitas coisas que talvez você se alegre. E aquele versículo que eu acabei de ler, talvez você não se alegrasse tanto, quando o Senhor fala assim: Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, tantos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Talvez você queira as promessas de Deus, que são bênçãos materiais e que se realizam e se cumprem na nossa vida. Mas não se esqueça de se regozijar pelas coisas que são do Espírito. Não se esqueça de se alegrar porque você tem o Espírito Santo de Deus sobre você. Não se esqueça de se alegrar porque você conhece a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim, né? Você lembra da palavra do Senhor, quando o Senhor Deus disse que nós não devemos nos gloriar pelas nossas riquezas, pelos nossos bens, pela nossa sabedoria, mas nós devemos nos gloriar, sim, em conhecer a Deus. Conhecer a Deus é a nossa glória. Conhecer o Senhor de forma plena é a nossa glória. E nós só podemos conhecer a Deus lendo a Bíblia, nós só podemos conhecer a Deus meditando na sua palavra e ouvindo a sua voz. E ouvindo a sua voz. Como Jó, ele entendia que era o suficiente para ele o conhecimento que ele tinha de Deus. Mas enquanto ele não se aproximou de Deus, e Deus falou com ele face a face diversas coisas, repreendendo ele de diversas posições e posturas e pensamentos, ele entendeu que ele não conhecia verdadeiramente Deus. Conhecimento teórico, ele é muito superficial. Nós devemos conhecer a Deus porque nós vivemos com Ele. Vivemos ao lado dEle e somos ensinados pelo próprio Deus a viver neste mundo conforme o desejo dEle. E eu sempre falo, irmãos, que a igreja ela tem que ser ousada. A igreja ela tem que ser fiel a Deus em primeiro lugar, porque se não houver fidelidade, não existe promessa de bênção que se cumpra. Muito pelo contrário, as promessas de maldição é que se cumprirão. Se você é fiel, e ouça bem essa palavra, se você é fiel, e fiel em todos os sentidos com Deus, você pode dizer ao Senhor: Senhor, veja como eu tenho sido fiel a Ti. Se cumpra agora sobre a minha vida as Tuas promessas. E aí você viverá o melhor desta terra, conforme diz a Bíblia. Comerá do trigo mais fino, né? Comerá do puro mel que escorre da rocha. Deus tem grandes promessas para você e para mim, tanto neste mundo como no mundo vindouro. Mas enquanto você buscar as promessas de Deus neste mundo para a sua vida, você não vai conseguir conquistá-la. Busque a grande promessa, o grande milagre de Deus, que é a salvação. Se posicione, se santifique, para que Deus possa te salvar e salvar a sua casa. Se santifique, para que Deus possa se manifestar a você e você tenha um grande contato com Ele. Se posicione em relação às coisas que são de Deus. Você tem promessas de Deus na sua vida? Elas não se cumpriram ainda, por quê então? Por quê? Porque não chegou o tempo, porque você tem impedido e tem menosprezado as promessas de Deus na sua vida. Por que as promessas de Deus não têm acontecido? Por que aquilo que Deus tem falado que Ele deseja de você não tem acontecido? Porque não é tempo ou porque você tem menosprezado aquilo que Deus tem colocado diante de você? Eu sempre falo, né, para os obreiros da igreja. Aquele obreiro que deseja ser obreiro e não quer trabalhar, está sonhando. Aquele obreiro que deseja ser obreiro, ser usado por Deus, e não se esforçar, não quer se esforçar, está vivendo um mundo de ilusões, está vivendo um mundo de sonhos. Aquele que serve a Deus se esforça para que as coisas que são de Deus aconteçam. Se esforçam para que as coisas que são de Deus se realizem. É interessante, né? Todos os domingos pela manhã, às 8 horas da manhã, se reúne aqui o grupo de intercessão da igreja. Todos os domingos pela manhã, o grupo de intercessão da igreja se reúne. E vem algumas pessoas que não são do grupo de intercessão também, porque é uma reunião que isso é possível, tanto homens como mulheres. Existe um esforço daquelas pessoas que vêm, É óbvio que existe um esforço. Ninguém gosta de acordar domingo pela manhã, é um dia de descanso normalmente. Mas as pessoas vêm. E algumas outras pessoas também vêm. Se esforçam também para estar aqui, para buscar a Deus e o poder de Deus. Hoje pela manhã, esteve aqui reunido em oração o ministério de louvor, se consagrando a Deus, orando a Deus, buscando unção e poder para que você pudesse ser abençoado por Ele hoje, para que você pudesse ser tocado pelo poder do Espírito Santo hoje. Se não fizermos isso, as coisas se tornam muito mais difíceis. Todos o ministério de louvor, aqueles que vieram hoje, se esforçaram para que pudessem estar aqui, buscando ao Senhor, se consagrando e se preparando para que Deus pudesse usá-los na presença dEle. Mas alguns não abrem mão, alguns acham extremamente complicado se esforçarem para Deus. Alguns acham, né, que isso não é para mim. Ah, isso não é para mim, tem que ir lá na igreja, tem que ir lá se consagrar, tem que ir lá domingo de manhã, tem que ir lá sábado, tem que ensaiar depois às 5:30 da tarde, né, tem que se esforçar em oração, apresentar as pessoas que estamos intercedendo, apresentar as causas que estamos intercedendo. Quantas pessoas não estão dispostas a isso? Os diáconos têm que lavar banheiro. Quantas pessoas não estão dispostas a isso? Não estão dispostas ao mínimo esforço, para que as coisas que são de Deus aconteçam. E é interessante, eu fiz uma reunião com o Ministério de Louvor esses dias atrás, nós falamos da consagração que é feita pelo Ministério de Louvor, e eu deixei escapar algo assim, que talvez, eu creio que foi alegria para o Ministério de Louvor, né? Eu falei que um dos estágios que acontecerá com o Ministério de Louvor é a consagração todos os domingos. Uma hora vai acontecer a consagração todos os domingos, terem que vir para buscar o poder de Deus pela manhã, todos os domingos, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, né? Para que as coisas de Deus se materializem. Alguns não desejarão, alguns desistirão, talvez. E a gente respeita, mas a gente entende que aqueles que têm entendimento, que aqueles que compreendem o seu chamado, desejam verdadeiramente ser usados por Deus e não têm limites para que isso aconteça. O maior esforço necessário, esse é feito para que Deus se manifeste no meio de nós, para que Deus se manifeste no meio da igreja, para que Deus faça milagres e faça maravilhas aqui, como Deus fez um milagre nessa igreja essa semana que passou aqui. Nós, enquanto nós não estivermos dispostos, tudo de Deus será uma mera teoria para a pessoa. Tudo de Deus será, né, algo que não se vive. Quantas vezes esse algo que não se vive ainda é mentira para a própria pessoa? Eu me espantei hoje, vou falar para os irmãos, eu tenho que falar. Eu me espantei hoje, a Rosana, meu filho, chegaram em casa essa noite, 3 horas da manhã. Foram num casamento em São Paulo. 8 horas da manhã, a Rosana estava aqui, orando a Deus e buscando o poder de Deus. Chegou 3 horas da manhã. Eu não fui, mas ela e meus filhos, meu filho foi com a Naíta. E 8 horas da manhã eu ia até trazer a Mariana para a consagração. Ela falou assim: não deixa que eu vou, orar. E veio orar. Ela não é melhor do que ninguém, mas são atitudes que Deus olha do céu e sente alegria. Nós, a Igreja Cristo é Paz de Itupeva, Nós não brincamos, irmãos amados, de igreja. Nós não brincamos de igreja. Nós sabemos aquilo que Deus deseja para que a igreja dele seja abençoada. E conforme eu falei até para o irmão Neide, para o Luiz Carlos, trazendo eles do carro no, na sexta-feira, falei assim: eu não abro mão dos meus sonhos para a igreja, e eu busco esses sonhos, e Deus tem realizado esses sonhos, e cada vez mais Deus vai realizar esses sonhos. Você tem sonhos? Se esforce, conforme Deus disse. Deus disse duas vezes, Deus disse a Josué, é isso? Esforça-te, tem bom ânimo. E outra passagem bíblica, se eu não me engano, foi em Zacarias, não lembro bem, Deus fala assim para o povo dele: esforça-te e trabalhe. E trabalhe para que as coisas de Deus se materializem na vida das pessoas. Eu vou orar por você agora, meu amado e minha amada. Eu creio que Deus quer que você tenha uma visão diferente daquilo que deva ser a sua vida. Tudo que você construir aqui ficará. Mas tudo que você construir para Deus é eterno. Permanecerá. Permanecerá. Talvez a tua prioridade tenha sido equivocada. Talvez a tua prioridade não tenha sido correta até os dias de hoje. Ou talvez você tenha se perdido no meio das preocupações e das crises que assolam a humanidade. Mas nós nunca podemos nos perder das coisas que são de Deus. Porque Deus requererá de nós, item por item, requererá de nós, palavra por palavra, que Ele disse aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Deus requererá de você muito mais do que talvez você esteja imaginando. E eu vou dizer para você, Deus quer te encher do Espírito Santo dEle. Deus quer te dar dons espirituais maravilhosos para você ser usado pelo Senhor. Mas enquanto você estiver com uma posição passiva, ignorando aquilo que você tem que fazer para Ele, pouca coisa de Deus acontecerá com você. Pouca coisa de Deus acontecerá contigo. E você será o próprio impedimento das coisas que são de Deus acontecerem contigo. Enquanto você não abrir mão de determinadas coisas na sua vida para colocar-se diante de Deus como Ele quer, pouca coisa espiritual acontecerá contigo. Pouca coisa espiritual. Você abre os seus olhos e o teu coração para aquilo que Deus quer executar contigo essa noite aqui neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Fique de pé. Vamos orar. Nosso Deus está neste lugar. E Ele é fiel para derramar sobre você coisas novas e transformar sobre a sua vida, transformar sobre você aquilo que talvez seja o impedimento que tem amarrado a tua história. Eu creio, irmãos amados, que chegou um momento de você se declarar ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, eu quero mais de Ti, e porque eu quero mais de Ti, eu vou Te dar muito mais. Porque eu quero mais de Ti, eu vou Te dar muito mais do que eu tenho dado. Eu vou Te dar muito mais do que eu tenho dado, porque eu necessito mais de Ti. Chegou a hora de você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Chegou a hora da unção de Deus ser derramada sobre a sua vida. Você que quer se apresentar diante de Deus desta forma, vem aqui à frente agora em nome de Jesus Cristo. Aleluia.